Você está pronto para sintonizar o além? O conteúdo deste podcast pode ser sensível para algumas pessoas e causar gatilhos emocionais. Ajeite seus fones de ouvido e se prepare para sintonizar o sobrenatural.
Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural.
Um saboroso churrasco começa com as melhores carnes e na hora de servir ao melhor estilo, Tábuas Axtewood proporciona elegância e dá aquele toque de requinte aos seus convidados. E temos também porta-copos, abridores de garrafas e acessórios feitos com as melhores e mais resistentes madeiras, com melhor acabamento, que vai deixar seu churrasco ainda mais requintado. Atuamos também no atacado, com brindes e itens para servir bares e restaurantes que exigem classe ao servir. Estamos em Maringá, na Avenida Guaiapó, 924, fone 44 99809 0009. Siga-nos no Instagram @axtewood. Peças únicas com designs exclusivos. Você já conheceu alguma pessoa daquele tipo assim que vive xingando todo mundo, que vive maldizendo, falando nome feio, nunca tem nada bom para ela, aquela pessoa que reclama, aquela pessoa que ela é até nova, mas se parece velha, feia, sabe, apagada, aquela pessoa que você fica perto dela, ela não, você não consegue ficar bem, parece que a energia daquela pessoa te faz mal, aonde chega o ambiente fica ruim. Esse era o Dito Bocudo. A turma chamava ele na estrada de Dito Bocudo porque era assim, qualquer coisinha ele xingava. O caminhão dele dava um problema e ele já saía com aqueles nomes mais feios do mundo. Esse diabo, esse satanás, nunca dá certo. E sabe, ele nunca sabia baixar a cabeça, pensar, refletir, consertar ou agradecer, nunca nada. O que aquele homem tinha para falar era só palavrão e só nome feio. A turma quase nem gostava de andar com ele nas estradas. Quando pegavam a carga que ele estava junto, a turma dava um jeitinho de sair antes ou se sair depois. Mas junto com o Dito Bocudo, ninguém queria andar. Muitas vezes a motoristaiada pegava umas cargas boas, mas estava lá o Dito Bocudo. O nome dele, seu Benedito. Mas Dito Bocudo foi a turma do trecho que pôs nele. É o Dito Bocudo. Dito Bocudo, ele estava parado num posto, com o caminhão dele parado num cano do posto, ninguém encostava perto dele. Porque sabia quando ia encostar perto dele, só ia ouvir coisa ruim. Só ia ouvir ele reclamando, só ia ouvir ele xingando. E tem muitos nomes feios que pega até, faz mal até pra gente tá escutando. A turma falava assim, esse Dito Bocudo aí, ele deve ter parte com coisa ruim, porque o homem pra falar coisa ruim. Olha, aquele homem ele falava as coisas assim tão feia que, sabe, quem não conhecia ele falava, minha mãe do céu, que terror que é isso. Era simples, ele sempre daquele jeito, você não viu o Dito Bocudo bem arrumado nunca. Sempre mal arrumado, sempre, sabe, sujo, sempre com o caminhão amarrado com arame, alguma coisa. Sempre aquela pessoa que está vendo que a vida dele é uma derrota e ele não aprende as coisas. Ele não sabe falar bem e ele acho que nunca fez uma oração. Esse satanás desse caminhão, essa carga desse demônio. E era só isso que o Dito Bocudo fazia. E a turma, ninguém gostava dele. Tinha um certo respeito por ele, porque ele era uma pessoa muito entendida. De tudo o Dito Bocudo entendia. Se o seu caminhão tivesse com problema e ele passasse perto e escutava o barulho do motor, ele sabia dizer o que estava acontecendo com o seu caminhão. Se você tinha que ir para uma estrada, para uma cidade que nunca pouca gente tinha passado, você perguntava para o Dito Bocudo, ele sabia o caminho, sabia até os buracos que tinha na pista. Mas muita gente não gostava de perguntar para ele, porque ele sempre terminava a frase dele, sempre indicava uma ajuda que ele te dava, sempre terminava com um nome feio. É, você vai viajar para aquela cidade lá, aquelas pistas do demônio que ninguém arruma, essas porcarias desse satanás, desse povo que não sei o que faz, que não... sempre desse jeito. Então o povo evitava o máximo de pedir alguma coisa pro dito. Mas era uma coisa que prejudicava ele mesmo, porque não é certo uma pessoa que vive com esses nomes sujos na boca fazer e as coisas dar certo. Era culpa dele mesmo, o problema era com ele mesmo. A turma contava, o seu dito, ele era viúvo. Diz que a mulher dele morreu de tanto desgosto que passou com aquele homem. Porque é aquela pessoa que passou a vida inteira sofrida e nunca agradeceu, nunca pediu ajuda, nunca nada. Toda a vida só xingou, toda a vida arrogante, toda a vida daquele jeito. E você sabe que a vida da pessoa não vai para frente. E diz que a mulher dele morreu doente e ele. Muitas vezes na fila lá no hospital, com a turma aí que ele ia levar a senhora dele lá para. E sempre, o dito estava ali, ninguém ficava perto. Esse diabo dessa doença que deu nessa mulher, é só para incomodar esse demônio. E assim era o dito bocudo. Tinha muita gente que até tentava ajudar. Falei, seu dito, não adianta o senhor estar falando esses nomes feios. Não adianta, a vida não é. Não, vocês cuidam da vida dos seis que eu cuido da minha. Eu sei o que eu faço da minha vida, eu não estou pedindo opinião para ninguém. Eu falo o nome que eu quiser nesse diabo dessa vida, que e era desse jeito. Não, era uma agonia. E o seu dito, ele tinha um filho, e o filho dele foi embora de casa cedo. Eu acho que um pai que não tem nada para ensinar para um filho. Eu acho que eu não, no meu entender, o filho dele foi embora cedo de casa. O filho dele serviu o exército na época, quando ficou rapazinho, saiu do exército, já arrumou serviço numa cidade longe e foi embora o dito. Só se viu o filho dele quando a mãe dele morreu, que ele veio ali e voltou, mas era o tipo de gente que ninguém queria ficar perto, imagino que o filho dele fosse do mesmo jeito. Perguntava, ô seu dito. E o filho do senhor, que era um moleque criado na cidade ali, todo mundo conhecia. E o filho, seu dito, pra onde anda? Eu não sei pra onde anda, que diabo. Largou nós aí, foi embora, a mãe dele ficou doente aí. Eu não sei pra onde anda esse demônio. E era desse jeito, era uma agonia falar com aquele homem. O restaurante que ele entrava pra comer, que tinha como motorista aiado, onde se entrava pra comer nos restaurantes de posto, tinha garçonete que não queria nem atender ele. É, ele ia comer e falar mal da comida. Eu ia xingar alguma coisa. Você sabe que o dito, eu conto assim, e pelo que o povo me conta, e eu vejo muita gente falar, diz que o seu dito chegar até feder. Sabe que as pessoas que até fede, de tão ruim de ficar perto dela? E eu falava, seu dito, não é muito chegado no banho, não. Não é muito chegado no banho, não. E nem lavar caminhão também. Olha lá o caminhão dele, lá do jeito que anda. Vivia quebrando, e ele xingando, e caminhão velho, e caminhão sujo, e seu dito sujo, e aqueles nomes feios. E por fim, esse é um desses personagens dessa história que eu tenho contado que eu fico admirado de ouvir. Eu já conheci muita gente assim para as estradas, mas eu nem procuro chegar perto porque a pessoa, quando é assim, ela não tem Deus no coração, não. Eu imagino que não. E seu dito, ele tinha um problema, sabe? Muito sério. E a turma notava, porque na barra da calça dele se via sinal, se via sinal. Sempre a barra da calça, naquela época que o seu dito andava para as estradas, os tipos de roupa era diferente, não era que nem hoje, que o motorista anda de bermuda, de calça jeans. Naquela época eram umas calças de tergal, eu acho que falam, as roupas mais finas, e sempre se notava na barra da calça assim uma mancha de sangue, assim, na altura da canela, assim, para cima um pouco. E uma ocasião um motorista viu e falou, olha, seu dito, ele tem uma ferida naquela perna ali, ó. Já faz anos que aquela ferida dele é judia dele, ele não cura, ele não sara. E você pode ver, ó, lá na calça dele, lá aquela mancha de sangue ali, é uma ferida que ele tem. Foi num espinho, na beira da estrada, no mato, que ele se esbarrou no espinho e dali inflamou e nunca mais sarou. Seu dito vai acabar perdendo a perna. E uma ocasião, a turma viu mesmo, era uma ferida feia que ele tinha na perna. Era uma ferida feia. E não sarava nunca. De vez em quando escorria sangue assim. Dava para ver que sempre estava de chinelo. Dava para ver que aquele escorrer era uma coisa assim que. E ele não procurava tratamento. Uma vez perguntaram para ele, falou, Dito, o senhor não vai no médico com essa ferida que o senhor tem na perna, o senhor vai acabar perdendo essa perna aí. O senhor, ah, eu não quero saber. Essa porcaria aqui, porque você vai nesses médicos e ninguém faz nada direito, e porque e não vai sarar, e é desse jeito, e o Satanás, e não sei o quê, e a turma até ficava suado, sabe, agoniado de falar com ele. E um dia, na transportadora que a turma puxava ali, carregou uns 8 caminhão, e no meio desses 8 caminhão tinha o sobrinho dele. Sobrinho dele que também era caminhoneiro. E o sobrinho dele que contava para nós como que era o seu Dito. Que a turma não conhecia muito, porque não parava para perguntar, mas o sobrinho dele contava. Ah, seu Dito, o meu tio, desde quando eu me conheço por gente, ele é desse jeito aí. Diz que dos 6 irmãos dele, ele não combina com ninguém. Ele brigou com o pai, ele brigou com mãe, ele brigou com os irmãos. A minha tia morreu de desgosto. O meu primo foi embora e ele é desse jeito desde quando eu me conheço por gente. Sempre xingando. E você já entrou na casa dele lá para você ver como que é? A casa dele, uma vez eu entrei lá para ver minha tia, é a casa dele é uma bagunça. A casa desse meu tio. É coisa empilhada para todo lado, parece que você tá entrando num lixão. De tanta bagulheira que tem dentro daquela casa. E o sobrinho dele contava pra turma, né? E um dia, quando carregaram esse monte de caminhão, que o seu Dito estava envolvido por meio, todo mundo foi embora, outros ficou para trás, o seu Dito fazendo a viagem dele. Aí parado na beira de um posto, já era de tardezinha, estava lá seu Dito lá. Junto lá com a motorista aiada. Ele chegava perto, vez, mas não cumprimentava ninguém, sabe? Era uma pessoa que ninguém nem. Sabe? Ninguém mais nem ligava. Mas ele chegava perto, Geto, tudo bom? Ah, rapaz, vamos ver se nós descarrega amanhã esse caminhão lá. Esses demônios estão lá para receber essa carga, para nós descarregar logo, era só isso, sabe? E a turma nem prolongava a conversa porque não adiantava. Não adiantava. Um dia na beira da estrada, o seu Dito quebrou esse caminhão e ficou ali o dia todo ali tentando consertar esse caminhão. E ninguém parava pro seu Dito, porque sabia que era parar e dar problema. Era parar e se incomodar. Mas enfim, passou uma alma boa ali, ainda parou para ajudar seu Dito. Parou para ajudar seu Dito. Acho que não conhecia muito bem ele. Ô, seu Dito. Porque a turma não chamava ele de Dito Bocudo, era só Dito, né? Bocudo é a turma que colocou o apelido, mas nem ele sabia que ele tinha esse apelido. Ô, seu Dito, o que que aconteceu aí? Esse demônio desse caminhão quebrou de novo essa bosta, esse inferno desse caminhão. E o rapaz que tinha parado para ver viu que a perna dele estava sangrando. A calça dele tudo manchada de sangue assim. E ele viu que assim pelo chinelo, assim, onde ele pisava assim, sangrando. Falou, seu Dito, o senhor tá machucado? Essa ferida na perna que não sara, que é demônio, que não tem jeito. Mas o senhor não toma um remédio, o senhor não, o senhor tá ruim isso daí, o senhor tá inflamado essa. Eu não quero saber. E ele xingando para lá e rodeando em volta do caminhão. Seu Dito, mas o senhor tem que procurar. E a pessoa ainda insistindo com ele. Foi, seu Dito, o senhor tem que procurar aí uma ajuda, senhor. O senhor tá mal aí, esse ferimento do senhor aí. Esse ferimento aqui, quem vai sarar se quiser é o demônio. Porque eu não vou atrás de fito um arrego nenhum. Se quiser sarar, é o demônio que vai sarar. Nisso, com aquilo que o cara ouviu, aquilo ali, sabe, ficou horrorizado com aquilo. O cara montou no caminhão dele e ó, foi embora. E nesse dia ele ficou ali o dia inteiro, seu Dito, na beira da estrada. Anoiteceu. Ele com o lampião na frente do caminhão. E quando de repente a turma contou, depois de tudo acontecido, que o sobrinho dele veio contar, que nós ficou sabendo dessa história depois que ele morreu. Do jeito que ele morreu, o sobrinho dele veio contar, na verdade, o que que aconteceu. Naquele dia que o seu Dito estava quebrado na beira da estrada, que ele falou esse monte de coisa, e que o ferimento na perna dele, que era uma ferida feia, estava sangrando, e ele falou para o outro motorista que era o demônio que ia sarar aquela perna dele se quisesse, diz que naquela noite ele ali na beira da estrada passou uma senhora Vinha andando devagarzinho na beira da estrada. Conforme passava um caminhão, iluminava, ela via, ele via aquela pessoa vindo, uma senhora de idade. E aquela vinha vindo devagarzinho, aquela senhora vinha andando devagarzinho, ele olhando, e vinha vindo devagarzinho, ele olhando, e passava um carro, iluminava, porque já era noite, ele via aquela pessoa vindo. Diz que quando aquela pessoa chegou perto dele assim, era uma senhora, coisa mais feia do mundo. Uma senhora andante, com um rosto feio, um olho preto, um semblante assim, que se eu dito que era de xingar, diz que até ele ficou gelado. Aquela senhora só deu uma olhada para aquele ferimento na perna dele, assim, para aquela mancha de sangue, estendeu a mão assim, deu aquela olhada assim para ele. E ela levantou assim, olhou, e não falou nada com o seu dito. Não falou nada com o seu dito, continuou caminhando. E foi caminhando, e foi caminhando, e até que sumiu. O seu dito ficou olhando, esses andareios. Ah, para incomodar, depois atropela um demônio desse na beira da pista, vai falar que a gente é ruim ainda. Assim disse o sobrinho dele para nós.
Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural.
Pois passado o tempo daquele dia, daquela noite, aquela ferida do seu dito começou a sarar. Com pouquinho tempo, aquela ferida começou a sarar. Sarou. Ficou uma cicatriz, ficou uma coisa assim. E daquele dia em diante, o seu dito deve ter acontecido alguma coisa com ele, porque ele deu uma mudada. Ele já não falava mais tanto palavrão, já não falava mais tanto nome feio, já não xingava. Ele ficou mais recluso, meio temeroso, e a turma perguntava, ô, seu dito, o senhor tá bom? Vai, eu tô bom. Normalmente, tempos atrás, quando se perguntava pra ele, ô, seu dito, o senhor tá bom? Ele respondia diferente, eu tô bom. Esse demônio, esse serviço da gente, que só cansa a gente, ele sempre terminava a frase dele desse jeito, com o nome feio na boca. Mas depois desse ocorrido, ele mudou, ele deu uma acalmada, ele já não falava tanto palavrão, e ele sarou aquela ferida na perna. E a turma até estranhou um pouco. Ele ficou mais recluso, já não puxava papo com um, com outro. O caminhão dele ia ver quebrava, ele ficava quieto. Ele arrumava, não xingava. E aconteceu alguma coisa naquela noite ali, que ele não contou para ninguém. Ninguém ficou sabendo. E nós só viemos saber depois que ele morreu, que o sobrinho dele contou para nós. Que quando aquela senhora passou, depois de ter falado aquele monte de barbaridade, que aquela senhora deu uma olhada naquela ferida na perna dele, e deve ter acontecido alguma coisa ali que seu dito deve ter ficado espantado. Passado lá um ano disso daí acontecido, isso é tudo história do trecho, é tudo história que você vê o pessoal contar e conta para um e conta para outro. E eu contando aqui para vocês, eu tento colocar tudo certo, como as coisas aconteceram, do jeito que eu entendi. Porque caminhoneiro, quando vai contar a história, ele conta do jeito dele, outro conta de outro. E às vezes você tem três versões para a mesma história. Aí você tem que fazer um catado assim para entender o que aconteceu. E nessa história, particularmente, o sobrinho contou para a turma tudo ali da cidade, que era caminhoneiro, que era conhecido do seu dito. E de um desses conhecidos, seu dito, foi o que me contou essa história. Que eu estou contando aqui para vocês. Conheci ele hoje. E seu dito, então, quer dizer, ele mudou. Totalmente mudou. Passado um ano, ele não tinha mais aquela ferida na perna. Ele já era uma pessoa mais quieta, mais reclusa. Já não se via falar tanto palavrão. Então se deduziu que ele deve ter acontecido alguma coisa naquela noite ali, naquele encontro. Né? Alguma coisa sobrenatural aconteceu ali. Aí passado um tempo saiu um lote de carga lá para 10 caminhões. Seu dito carregou, o sobrinho dele carregou, a turma carregou e tudo foi embora. Ficou seu dito para carregar por penúltimo e o sobrinho dele por último. Carregaram esses caminhões, já era de tarde, e foram seguir viagem. E o sobrinho do seu dito, por ser tio, né? Por ser tio dito, o senhor vai indo, eu vou indo atrás. É, se não quiser me acompanhar, não precisa não. Se não quiser me acompanhar, não precisa não. Eu vou muito bem sozinho. Mas enfim, era uma estrada, uma rota que o sobrinho também não conhecia muito bem e resolveu acompanhar o sobrinho dele lá no caminhão e o seu Dito na frente do caminhão dele. E quando foi uma certa altura da estrada, e essas coisas sempre acontecem de noite, para variar, o caminhão do seu Dito quebrou na beira da estrada, na beira de uma curva. Ele parou no acostamento, desceu do caminhão, o sobrinho dele parou logo atrás. Seu Dito desceu do caminhão para ir para frente do caminhão, para abrir o capô para ver o que aconteceu com o caminhão. Quando ele chega na frente do caminhão, que ele vai abrir o capô, um homem de preto, bem na frente do caminhão, que ele não tinha visto. Na frente do caminhão, ele não viu aquela pessoa na hora que ele parou o caminhão, mas na hora que ele chegou na frente, que ele desceu do caminhão, que ele foi abrir o capô, aquela pessoa de preto parado na frente dele. Ele levou aquele susto assim, aquela pessoa, aquele homem de roupa preta, de terno preto, de chapéu preto, disse que conversou com ele.
Eu vim para receber o que você está me devendo. Eu quero receber o que você está me devendo.
O senhor Dito olhava assim: eu não estou te devendo nada, quem que você? Da onde você saiu? Eu quero receber o que você está me devendo. E nisso o sobrinho dele veio para acompanhar, para chegar na frente do caminhão também. Seu Dito conversando sozinho. Que o sobrinho dele falou: tio, o que que foi que ele olha para o sobrinho dele? Esse homem aqui, não sei de onde saiu, mas que homem, tio? Esse aqui, no que ele olhou, o homem não estava mais ali. Ei, eu parei esse caminhão aqui, esse homem veio falar que eu estou devendo para ele. Deve ser algum demônio. Eu não devo para demônio nenhum. O sobrinho dele ficou sem entender nada. Ele levantou o capô do caminhão, mexeu não sei o que lá, o caminhão pegou, foram embora. Andado mais um trechinho, daqui a pouco o seu Dito zigue-zagueando na beira da pista assim. E o sobrinho dele com o caminhão atrás. E o sobrinho dele zigue-zagueando na pista assim. Quando pensa que não, o seu Dito parou. O sobrinho dele logo parou atrás. Mas como já era de costume, o caminhão quebrar, seu Dito descer, arrumar o caminhão, o sobrinho dele não desceu do caminhão, ficou esperando ali. Vai, ele vai descer, já era alta hora da noite já. Ele vai descer, vai ver que é alguma coisa ali, ele arruma e nós vai, não vou nem descer do caminhão. E o sobrinho dele ficou ali. Ficou ali parado, olhando, desligou o caminhão, ficou ali esperando, né? A hora que ele funcionar o caminhão, que acender as luzes lá, eu toco junto. Porque, na verdade, o sobrinho dele não conhecia aquela rota, queria acompanhar. E é coisa do destino. Nunca gostou de andar junto com o seu Dito, mas naquela noite ele estava junto. E o seu Dito parado lá com o caminhão, parado, 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 e nada de arrumar, e nada de. Eu vou lá, se aconteceu alguma coisa com o tio Dito. Aí o sobrinho dele desceu do caminhão e foi lá ver. Quando ele chega no caminhão, que era noite, estava escuro, seu Dito encostado no banco assim, e ele bateu na porta: ô tio Dito, o que aconteceu? O que aconteceu? Quebrou o caminhão de novo? E como estava escuro, né, dentro do caminhão, ele bateu na porta, seu Dito nem se mexeu. Ô tio Dito, ô tio Dito, bateu na porta de novo, ô tio Dito. Bateu na porta e nada. Aí o sobrinho dele correu lá no caminhão lá, a porta estava trancada. Ele correu no caminhão dele lá, pegou uma chave de fenda, um farolete, e veio iluminar na porta assim. Quando ele bate o farol assim, onde o seu Dito estava sentado, no volante do caminhão, que ele bate assim, o seu Dito assim, com a boca aberta assim, com os olhos arregalados, preto, 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 como se tivesse morrido já fazia 10 dias. Ele apavorou: seu Dito, tio Dito, tio Dito, abre a porta, tio Dito, ali. Com aquele zoião estalado, aquele rosto chupado assim, e pelo que ele viu na luz do farolete assim, preto, como se tivesse morrido queimado. Como se tivesse morrido, sabe, o corpo já pretejado pela, azulado pela. Ele deu um jeito ali, ele abriu a porta ali, que ele abre a porta ali, aquele mau cheiro de horrível do mundo, que o sobrinho dele conta, ele contando pra turma: gente, o meu tio parou ali, foi questão de 15 minutos, 20, a impressão que deu, que ele já estava morto fazia um mês ali, sentado ali. Que eu não tive coragem nem de chegar perto, que eu bati o farol, que eu, o farolete, que eu vi o tio Dito ali sentado, preto daquele jeito, com os olhos estalados, com aquele olho preto, como se alguma coisa tivesse queimado ele ali, sabe? E deu um trabalho danado, e de noite não passava ninguém, eu ficava agoniado, sem saber o que fazer. Eu bati a porta do caminhão dele, corri lá pro meu caminhão, eu baixei, comecei a fazer oração e rezar, e com aquele medo. E quando foi, eu pus a mão na cara assim, e quando eu me dei por conta, parece que é Deus que iluminou, o dia já começou a nascer. O dia já começou a nascer. Eu desci do meu caminhão, que eu fui lá, sabe, que eu fui devagarzinho, meio com medo de olhar assim para dentro do caminhão, mas era aquilo mesmo que eu tinha visto. Meu tio sentado no volante, assim, no banco, sentado, com os olhos regalados, preto, já apodrecendo, como se tivesse morrido fazia um mês ali. E eu fiquei sem entender nada. O sobrinho dele contava essa passagem pra turma, ninguém entendia. Era essas coisas sobrenatural. Aí com o tempo, conversando com um, conversando com o outro, que vai daqui e lá, não é. Seu Dito falou tanto mal, xingou tanto, que passou o coisa ruim, curou aquela ferida na perna dele, porque ele falou que quem quisesse curar a ferida dele, só se fosse o coisa ruim. E como de fato a ferida naquela perna dele sarou, e naquela noite, passado meses depois, naquela noite, ele parado na beira do acostamento com o caminhão quebrado, coisa ruim veio cobrar dele. Veio cobrar. E como ele falou pro coisa ruim que não devia nada, eu acho que o coisa ruim levou foi a alma dele. Levou a alma dele, que estava tão pesada que a hora que a alma saiu do corpo, ele apodreceu o corpo assim, ó. O sobrinho dele contava para nós aqui. E sabe, contando e todo mundo prestando atenção. Aí eu fico imaginando. Tem tanto tipo de gente nesse mundo. E essas pessoas que vivem xingando e chamando coisa ruim, não é bom nem da gente ficar perto. E história como essa, nos pátios de posto, nas estradas, que a gente ouve muito, eu fico imaginando, eu fico surpreso de escutar uma história pior que a outra. Uma história desse tipo, eu jamais imaginei que eu ia ouvir. Eu achei ela assim tão sobrenatural que eu resolvi contar aqui para vocês. E queria ouvir a opinião de vocês. O que aconteceu? Será que o coisa ruim veio cobrar ele? É, o seu Dito Bocudo foi enterrado depois lá no cemitério da cidade. E diz que até o túmulo dele, sabe aqueles túmulozinhos de cimento que a turma faz com tijolinho? Diz que até aquele túmulo preto pretejou com o tempo, assim, coisa do dia para noite. Fizeram um túmulozinho lá, os parentes lá, com tijolo, rebocaram, disse que no outro dia o túmulo estava preto. Era dia de finado, tinha velha e flor para todos os túmulos. No túmulo do seu Dito Bocudo, quando tinha lá uma florzinha ou quando tinha uma vela acesa, era na intenção da esposa dele, da senhora dele, que era uma pessoa boa e morreu de desgosto. Mas se fosse pro Dito Bocudo, ninguém nem uma oração oferecia.
Ô, meu amigo, tá gostando do caos? Então inscreva-se e ative as notificações. Ah, e se tiver a possibilidade de nos avaliar, deixe 5 estrelinhas aí pra nós. E se quiser colaborar mais ainda, você pode nos ajudar com um cafezinho através do Apoia-se. Aí você terá acesso a um grupo do WhatsApp comigo e outros apoiadores, com muita prosa boa. Nos siga também nas redes sociais. Você sabia que eu tenho um programa de rádio dedicado aos caminhoneiros e que toca muito modão dos bons? É o programa Voz da Estrada com Márcio Coxa, aqui na Rádio Cidade AM770, da minha linda Cambé. Todos os links estão aqui na descrição deste episódio.